Livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter visto uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar a sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram. E ele desapareceu das vistas deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite pela sua oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em tua casa, Senhor, buscando a tua presença. Nos apresentamos, Senhor, e nos diante da tua presença, Pai, com os louvores, com os cânticos, queremos ouvir a tua voz, através da sua palavra, que o Senhor possa falar, a revelar, através do teu Santo Espírito, a cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Que cada coração aqui, ó Pai, nesta noite, possa receber a tua palavra, e ali se arraigada, Senhor, se firmar, Senhor, e ali, Senhor, germinar, Senhor, a sua semente, ó Pai, E ali da árvore frondosa, Pai, árvore frondosa com muitos frutos, ó Pai, que todo intento de Satanás, toda obra do diabo tenta impedir, na distração, no roubo da mente, que caia por terra agora no nome de Jesus, ó Pai, e leva nossas mentes, ó Pai, cativa a Ti nesta hora, Senhor. Usa minha vida, Senhor, não venham ser as minhas palavras do homem, da minha carne, mas do Teu Santo Espírito a falar e a revelar a cada um aqui nessa noite, daquilo que o Senhor tem a compartilhar com cada um de nós, ó Pai. É assim que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma passagem, creio que de conhecimento de todos, ou da grande maioria, e é uma passagem intrigante. Na minha versão, não fala de nome discípulos, mas eu creio que algumas versões aqui apareceu a palavra discípulo. Apareceu na de vocês? Discípulo? No início? Não? Apareceu discípulos. O título já é discípulos, né? Quero deixar claro que é uma passagem que fala de discípulos. Não eram pessoas desavisadas, pessoas que tinham caído de paraquedas no dia da morte de Jesus, eram pessoas chamadas de discípulos. Discípulos são aqueles que seguem. A história nos fala que esses discípulos caminhavam com Jesus há um tempo já. Esses discípulos faziam parte daqueles que acompanhavam a vida diária de Jesus. A Bíblia nos fala, irmãos, que esses dois homens, essas duas vidas aqui, tomaram um caminho diante de um fato ao qual eles entenderam que foi uma frustração e algo que os deixaram tristes, amargurados, e ali tinha acabado tudo aquilo que eles acompanharam e vivenciaram ao lado de Jesus. Nós vemos no início desse texto que eles estavam em Jerusalém e eles estavam indo para outro lugar. A Bíblia nos relata que eles estavam indo para Emaús, a 11 quilômetros de distâncias. Por quê? Eles não acreditavam mais naquilo que Jesus falou. Eles não criam mais em nada daquilo que foi manifesto através das mãos de Jesus. Com a morte de Jesus, tudo aquilo que era maravilhoso, tudo aquilo que era grandioso, tudo aquilo que era divinamente neste mundo, não existia mais. Era uma fábula, era um conto da carochinha, era um passatempo. Mas nós sabemos que nada disso era. Era o próprio Deus neste mundo. Era o próprio Deus falando com o teu povo. Era o próprio Deus fazendo milagres e maravilhas. Mas ao momento ao qual eles entenderam que aquilo foi algo que não existia mais, que era uma perca de tempo, porque eles foram para um outro caminho, ao qual não era o correto, eles deveriam permanecer ali em Jerusalém. Se você ler mais à frente, no versículo 49, Jesus fala para eles, Jesus fala para o povo, permanecer em Jerusalém, porque é lá em Jerusalém que desceria o Santo Espírito de Deus. Irmãos, na caminhada cristã, nós vamos ter muitos problemas. Por que problemas? Porque nós idealizamos coisas e Deus faz de outro jeito, de formas diferentes. Ainda nos dias de hoje, as pessoas exigem de Deus a bênção de Deus e do jeito que a pessoa quer que Deus tem que fazer. Além de exigir que Deus dá, e tem que dar do jeito que a pessoa quer. Se não der do jeito que ela pediu, não serve. E nós estamos na casa do Senhor, temos vidas aqui que já são convertidas há 10 anos, 5 anos, 20 anos, não sei se tem mais de alguns anos. E nesse período nós temos que ter amadurecimento em Deus, Porque quando vem as dificuldades, os problemas, quando as coisas não acontecem do jeito que nós idealizamos, nós não tomamos um caminho diferente daquele que o Senhor idealizou para cada um de nós. Eles estavam indo para um lugar para buscar aconchego, para as suas amarguras ali, porque a Emaús significa fonte de águas termais. Ali eles estariam passando por um momento de desapega de tudo aquilo que eles vivenciaram para seguir uma nova jornada, porque para eles nada daquilo existia mais, acabou. Você vê que no relato, quando eles falam para Jesus do acontecido, eles não tinham entendido o que tinha acontecido. Eles não tinham entendido qual foi o propósito da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eles estavam totalmente fora da realidade das mensagens de Cristo. E eram discípulos, acompanhavam Jesus, mas muitos daqueles que acompanhavam Jesus aguardavam uma redenção política e militar naquela época. Não viam Jesus como o libertador, o Messias da vida eterna, da ressurreição. E quantos estão na igreja ainda com uma visão assim turva? Não entende os propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Quais são os propósitos de Deus para a humanidade? Quais são os propósitos de Deus? Não os seus propósitos, o de Deus. Os seus até imagino, porque vai de encontro com os meus também, porque os nossos propósitos geralmente nos leva à carnalidade, às necessidades, aos problemas, às dificuldades deste mundo. Eles não entenderam que o propósito de Jesus era trazer a vida eterna, era fazer algo muito maior do que libertar o povo do Império Romano. E quando nós não enxergamos claramente qual que é a vontade de Deus para nossas vidas, nós ficamos de cabeça baixa, nos entristecemos, nos decepcionamos e tomamos caminhos errados. Eles não deveriam ir para outro lugar, eles deveriam continuar dando continuidade nas palavras de Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Jesus pregou, Jesus falou para eles: vocês não lembram, vocês não ouviram, desde os profetas deveria acontecer o que aconteceu ali naquela cruz? Vocês não se recordam? E muitas vezes, devido aos problemas, dificuldades que acontecem em nossas vidas, nós começamos a olhar para outros caminhos, porque não está acontecendo do jeito e a forma que eu e você idealizamos. Eles tinham um jeito, e não aconteceu do jeito que eles acreditavam. Então aquelas palavras de Jesus não serviam para nada. Por isso tomaram outro caminho. E quantas vezes nós tomamos em nossos dias caminhos diversos daquele que Deus nos deixou. Queremos ser abençoados, queremos ser prósperos, mas antes de tudo isso, temos que fazer a vontade de Deus nos propósitos que Ele estabeleceu neste mundo. Ele veio para dar vida eterna, Ele veio religar o homem a Deus, Ele veio apagar a cédula da morte eterna que o homem tinha em suas costas. Foi para isso que Jesus veio. Veio para te dar uma vida plena enquanto a sociedade está penando, enquanto a sociedade está perdida. Você está bem. Não por causa das circunstâncias que te rodeia, mas porque você está com a sua vida alicerçada em Deus. Não importa o que está acontecendo, o que importa é o que está acontecendo entre você e Deus. Se entre você e Deus não tiver comunhão, não tiver fluindo, está tudo errado. Você tem que estar bem com Deus. A sua vida tem que mostrar as marcas de Cristo. Você tem que demonstrar que Deus é na sua vida e que aquilo que você fala, aquilo que está na Bíblia, é pura verdade. E foi isso que Jesus falou para aqueles homens. Prova é que eles ficam tão maravilhados que eles convidam aquele homem. Aquele homem que a Bíblia diz que ia embora, ele ia continuar a sua caminhada, que era Jesus, mas eles percebem que é algo diferente e convida-o para entrar. Irmãos, nós devemos entender os propósitos de Deus, para não nos frustrarmos, para não nos entristecermos, não decepcionarmos, porque Deus, ele nos prometeu a vida eterna. O que vem além disso é tudo bônus. É tudo bônus para nossas vidas neste mundo. Por onde nós passarmos, nós vamos deixar as marcas do Senhor, de uma vida abençoada, de uma vida próspera em todos os sentidos. As pessoas devem olhar para nós e ver a diferença e nos convidar para entrar, como aqueles homens chamaram Jesus. Permaneça onde você está, diante de Cristo. Não importa a circunstância, as lutas. Se Deus falou que vai acontecer, aguarde, permaneça em Jerusalém. Aguarde, confie no Senhor, porque Ele cumprirá a palavra sobre a sua vida. Não vá para outro caminho. Não fuja daquilo que está determinado para a sua vida. Não fuja daquilo que Deus delegou para você. Não fuja das responsabilidades que estão em vossas mãos. E nós temos baita responsabilidade de sermos testemunhas e embaixadores de Cristo. Em nossas mãos está o poder, em nossa boca podemos proclamar o Evangelho, a palavra do Senhor, conhecemos essa verdade. Então não deixe que as mentiras do diabo, os problemas, as lutas, luta nós vamos ter até o último dia de nossas vidas. Não podemos deixar que nada nos estabilize diante de Deus. Aqueles homens, é como que o mundo caiu para eles. Aqueles homens viram Jesus curar, libertar, transformar, multiplicar os pães e os peixes 2 vezes. Eles viram grandes coisas, mas até a parte que eles entenderam que não poderia ter acontecido. Eles não entenderam que Jesus veio morrer na cruz do Calvário para dar vida à vida eterna. Quando eles falam que os sacerdotes, autoridades daquele local os entregaram à cruz, eles não entendem qual era o propósito de eles estarem seguindo Jesus. Eles estavam no propósito errado. Eles estavam aguardando algo de Jesus que não iria acontecer, que era a libertação política, econômica, militar do povo de Israel. Nós temos que estar seguindo Jesus, entendendo os propósitos deles para a nossa vida. Porque aí você não vai se frustrar. E aí as coisas vão acontecer plenamente na sua vida. Ao invés de retardar as bênçãos, elas acontecerão no tempo oportuno. Muitas das coisas que não estão acontecendo em nossas vidas é que muitas vezes fazemos como esses homens no caminho de Emaús. E uma outra coisa, eles, vejam, Jesus, ele não deixa que eles o reconheçam a princípio, por quê? Porque eles não estavam preparados. Preparado porque nós vemos que eles relatam para Jesus, sem saber que era Jesus, que algumas mulheres, né, tinham falado que Jesus tinha ressuscitado e tinham ouvido os anjos, porque Jesus já tinha aparecido primeiramente para a Madalena. Essas mulheres são doidas. Nada disso. Acabou. Não acabou. Porque a palavra dele é viva e eterna. Se ele falou que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Ele falou que vai acontecer na sua vida, e vai acontecer. Não haja de maneira eufórica, né? Aqueles homens agiram de maneira eufórica. Eu estava pensando hoje, uma analogia bem banal, mas só para nós entendermos, né? E claro, e não olharmos como isso. É como você comprar um ingresso para um grande espetáculo, né? E nesse espetáculo você sabe que vai tocar o fulano, o beltrano, e vai acontecer isso, isso, isso. Fala, opa! Você vai toda aquela expectativa, né? Aí está no meio do show, tudo aquilo que falou está acontecendo, né? E de repente, o cantor ou os cantores são retirados do palco e acabou o show. Aí eu comprei o ingresso. E no ingresso dizia isso, isso, isso. Acabou o show, acabou o show, acabou o show. É fazer o quê, né, Regiane? Vamos embora, né? E vamos embora. E acabou.
estamos tristes, decepcionados, vamos lá para Emaús, vamos nos recompor e vida que segue. Mas Jesus não é uma fábula, não é uma mentira, não é uma conversa da carochinha. Ele é a verdade em nossas vidas. O que Ele prometeu para a tua vida é verdade. Aquilo que você lê na Bíblia é verdade. Aquilo que você sente do Santo Espírito de Deus é a verdade de Deus. Não é uma mentira, não é uma fábula. E quantas pessoas que estão como os discípulos de Jesus, caminhando e de repente, será que é verdade? Ainda não aconteceu? Ou não aconteceu do jeito que eu idealizei? É verdade. O inimigo está ao nosso derredor, aguardando aquele que possa dar legalidade para ele operar. A Bíblia nos fala que aqueles homens, eles foram perceber que era Jesus quando Jesus partiu o pão, trouxe a memória deles e Jesus desapareceu. E eles voltaram correndo para Jerusalém, lugar onde não deveriam ter saído. Não só é diante dos pés do Senhor, não só é diante dele, do trono da graça dele, é de dia e de noite buscando, clamando. Não deixe o inimigo, não deixe o inimigo ganhar território, não deixe o inimigo ganhar território nas atitudes que acontecem na sua vida. Às vezes você ouve um não, às vezes uma porta se fecha. Não é motivo para virar as costas e ir embora. Não é motivo. Não estou recebendo, estou clamando a Deus há um ano, dois anos, e nada acontece. Cadê os milagres? Cadê os prodígios? Cadê as maravilhas? Vou para Emaús também, vou ver se lá eu me curo e me desapego e sigo minha vida. Não, é isso que o diabo quer, que você se afaste de Deus, que você tome caminhos diferentes daquele que Deus deixou para você. Permaneça firme, inabalável, porque é Ele que sustenta cada um de nós. Se hoje não aconteceu, se hoje você não está entendendo, amanhã você vai entender, amanhã você vai receber, porque Ele não mente. Compete a você perseverar, confiar e acreditar em cada palavra do Senhor. Jesus disse, Ele traz para aqueles homens aquilo que os profetas, Ele fala, né, no 27, começando por Moisés e pelos profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Irmãos, ainda bem, graças a Deus, que esses dois homens, naquele momento, a ficha começou a cair. Porque eles chamam aquele homem para dentro, e ali ele continua a ouvir aquelas palavras, e ali eles reconhecem que é o Senhor Jesus, e logo voltam para Jerusalém. Jesus está passando, Jesus estava passando. O cego Bartimeu falou, a oportunidade é essa, porque o Filho de Deus está aí. Aqueles homens, quando falavam de Jesus, quando nós lemos nos primeiros versículos, eles não falam de Jesus como o Messias, porque eles não entendiam isso. Irmãos, vamos entender quem é Deus em nossas vidas, quem é o Senhor Jesus, quem é o Espírito Santo de Deus, o que Deus deseja de nós, o que Deus espera de nós, e o que estamos fazendo, se estamos nos reportando a Ele da forma que Ele tem mandado. Porque quando você entende, as coisas fluem. Irmãos, quem já fez prova e não sabia o que estava escrito ali e ficou cozinhando o galo e olha para a prova e olha para a questão? Não sei. Não sei. O que eu respondo? Você tem que saber, você tem que conhecer o Senhor. Você tem que se alimentar dessa palavra poderosa para quando vem o teste, você de primeira responde e acerta. Fica atento, porque o inimigo, ele não dorme, ele trabalha de dia e de noite. Ele não quer a comunhão tua com Deus. Ele não quer o seu relacionamento com Deus. Ele quer que você se decepcione, e se frustre com Deus para que você possa se distanciar e se afastar dele. E ele poder operar nas vidas. Traga a memória. E eu me lembrava de tantas coisas que Deus fez na minha vida. Veio um turbilhão, né? E deve ser, quando você está passando por uma dificuldade, traga a memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Traga a memória, porque isso é um combustível para te levar adiante e falar assim: Deus fez ontem, Ele vai fazer hoje na minha vida também. Ele operou naquele momento de enfermidade na minha família, Ele operou no momento de enfermidade na minha casa, Ele operou no meu trabalho, Ele operou na minha vida profissional, financeira, Ele operou, então Ele vai operar, porque a obra é dEle. Mas ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Não faça isso. Vai adiante, rompendo em fé. Tem um louvor tão bonito que eu não me lembro, mas é antigo. Rompendo em fé. O que é romper? É ultrapassar barreiras. O crente, ele ultrapassa rompendo as barreiras. Não é um mar de rosa, não, né? Um caminho largo, não. É estreito, apertado, sem folga, com muito suor, mas é vencendo a cada dia a batalha. Nós temos batalhas. Como diz a Rosana, às vezes a minha batalha para você pode ser uma coisa, né? Você é inexo, você fala assim: nossa, o irmão está se descabelando por um problema desse, né? Se ele conhecesse o meu. Não. Cada batalha é importante diante de Deus. Porque quando você vence, você supera, você cresce, você amadurece. E quando nós crescemos como igreja, o Senhor se manifesta com grande poder e com grandes milagres e maravilhas. Permaneça em Jerusalém. Não importa o que está acontecendo. Não está acontecendo do jeito que você quer, da forma que você quer, mas que tem que acontecer do jeito que Deus quer. Se tiver acontecendo do jeito dele, é o jeito certo. Mas se você não está entendendo, clame a Deus, busque a Deus. Peça que Deus lhe mostre. Peça para que Deus te abra a visão. Porque a visão daqueles homens só foi aberta no momento que eles poderiam ter entendimento para compreender aquilo que Jesus estava ali falando. Deus não desampara os filhos dele. Jesus foi, logo em seguida, primeiro Marta, Maria, Madalena e depois aqueles homens. Jesus não desampara ninguém na caminhada. Jesus está com cada um de nós até o fim dos séculos. O homem que desaparece da frente dele muitas vezes, né? Distancia. Mas ele está todo dia. Ele foi ali, manifestou o teu poder. Aqueles homens reconheceram e ele manifestou e eles voltaram. Que hoje você possa refletir. Pensar naquilo que você tem feito. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando num projeto que não é de Deus, né? Igual num trabalho. Tem uma carreira, né? Para ascender, você tem que cumprir algumas etapas. E aí uma das etapas é fazer pós-graduação, né? Aí todo mundo pensa em fazer pós-graduação naquilo que é mais fácil, mais leve, para atingir esse objetivo, logo ascender na carreira, né? Aí a pessoa assim: não, mas não é bem assim, não é qualquer pós-graduação. É a pós relacionada à sua atividade. Não vem trazer curso de culinária aqui que vai ser aceito, né? Só que cada um tem uma atividade. De uns a pós é muito mais difícil do que a pós dos outros. E tinha gente que eu fiquei sabendo, que começou a fazer pós do curso, porque era fácil, mas que não atendia na sua carreira. Estava trabalhando num projeto errado. Ele idealizou daquele jeito, daquela forma, mas esqueceu de ver como que funcionava, como que deveria ser. Irmãos, jogue seu suor no projeto certo. Soe no projeto certo, no projeto de Deus. Porque Deus tem grandes obras para realizar através de nós. Muitas vezes nós lutamos contra, nós remamos contra. Mas nós temos que deixar que o rio de Deus nos leve pelos caminhos que Ele tem para cada um de nós. Que você nesta noite possa entender que é em Jerusalém que você tem a vitória. Que é conhecendo a Deus que você tem a vitória. É que você se conhecendo que você tem a vitória. Aqueles homens não tinham entendido ainda que Jesus tinha vindo a este mundo porque eles eram pecadores como eu e como você. Eles não tinham entendido ainda que Jesus veio morrer na cruz do Calvário para limpar a nossa barra, como diz aí fora. Veio para apagar os pecados. Eles não tinham entendido que era essa a finalidade de Jesus neste mundo. Por isso estavam tristes, frustrados, decepcionados. E Jesus, tudo que falou, aconteceu. Está acontecendo. Então o erro não era da palavra, não era de Jesus. O erro era daqueles homens que não tinham comunhão, entendimento com o Senhor. Tenha comunhão, tenha entendimento, tenha uma vida de oração diante do Senhor para que você possa receber as bênçãos de Deus. Vamos orar? Eu quero convidar todos que venham aqui à frente.